Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.
Professor, as novas tecnologias estão cada vez mais presentes no cotidiano do jornalista. Algumas emissoras de TV, por exemplo, usam imagens capturadas com celular de forma rotineira em suas produções jornalísticas. Como o senhor analisa essa situação?
As novas tecnologias da comunicação revolucionaram completamente o jornalismo nos últimos 40 anos. E, de um modo geral, de forma positiva. Qualquer jornalista que trabalhou em redações nas décadas de 70 e 80 sabe que instrumentos como, por exemplo, o Google e a internet, de um modo geral, facilitaram demasiadamente a tarefa do profissional e tornaram o produto que eles conseguem fazer melhor do que era anteriormente. Por outro lado, como qualquer tecnologia, ela pode ser bem ou mal usada, e mesmo quando bem usada, ela pode trazer prejuízos para a profissão e para o resultado final do produto. Por exemplo, o jornalista cada vez menos entrevista as pessoas pessoalmente. Muito mais hoje em dia são feitas entrevistas ou por e-mail ou por Skype, ou com uma tecnologia mais antiga, por telefone. Sem dúvida que isso ajuda do ponto de vista de apressar a tarefa e fazer com que se possa produzir mais, mas eu não tenho a menor dúvida de que uma entrevista pessoal, em princípio, é superior a uma entrevista intermediada.
É possível, então, dizer que ocorre, em alguns casos, o uso pelo uso, sem levar em conta qual a melhor forma de trabalhar cada situação?
Sem dúvida. Eu acho que, além desses problemas que eu acabei de citar, que muitas vezes são resultado ou de pressa ou de tentativa de aumentar a produtividade ou apenas para economizar custos, existe o modismo, existe o que você chama de uso pelo uso. Um exemplo recente é a entrevista, uma das primeiras exclusivas que o vice-presidente Michel Temer deu depois da aprovação do impeachment da presidente Rousseff pela Câmara dos Deputados, foi feita por meio de um celular do repórter Gerson Camarote, da Globo News. Não havia, a meu ver, nenhuma necessidade daquela entrevista ser feita pelo celular, tanto que uma câmera da Globo News estava gravando a própria entrevista e intercalaram na edição final cenas dos dois, repórter e vice-presidente, fazendo a entrevista por celular, com as cenas que o repórter obtinha do vice-presidente durante a entrevista com o seu celular. O resultado final é pior para o espectador, sem a menor sombra de dúvida, porque a qualidade de uma imagem gravada por telefone celular é muito pior do que a imagem de uma câmera de TV mais sólida. No entanto, foi essa opção que se fez e praticamente se valorizou esse aspecto da entrevista. Imagens feitas ou entrevistas feitas por celular, quando não há condições de se ter uma câmera de melhor qualidade, são perfeitamente justificáveis. Mas numa situação como essa, eu não consigo ver a vantagem jornalística ou a vantagem para o público que essas imagens possam produzir. Então, eu não vejo o sentido de fazer uma coisa pior apenas para usar uma tecnologia mais avançada.
Por outro lado, é possível citar exemplos nos quais a tecnologia foi usada de maneira positiva para o resultado jornalístico, não?
Sem dúvida nenhuma, e ainda há muito mais a ser feito. Por exemplo, os drones. Os drones têm um grande potencial para ser usado por jornalismo de uma forma muito produtiva. Pode-se usar sensores, tecnologia de mapas, monitorar a poluição, contar quantas pessoas estão numa manifestação pública. Recentemente, por exemplo, drones de um veículo jornalístico russo fizeram dramáticas imagens de Homs, aquela cidade síria que tinha sido destruída e abandonada durante a Guerra Civil Síria. Aí, nessas situações, para a segurança do jornalista, para a obtenção de imagens que de outra forma não poderiam ter sido utilizadas, a nova tecnologia só tem vantagens e deve ser usada plenamente pelo jornalismo. Portanto, como sempre, a tecnologia não é boa nem má. A tecnologia não produz necessariamente nem bons nem maus resultados. É a pessoa, é o jornalista, são os editores que devem julgar a melhor conveniência para usar a tecnologia de modo a que ela seja positiva para o público e que seja, em alguns casos, mais segura para o jornalista.
Obrigada, professor. Até a próxima semana.
Márcia, então, muito obrigado e até a semana que vem, quando vamos buscar um outro assunto sobre os horizontes do jornalismo. Até logo.
Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.